Eu quero deixar um abraço aqui. Paulo Sérgio Nobre já havia me convidado para fazer parte do Clube de Ciências, né, da escola. Eu entrei felicíssima, né, porque a linguagem, a linguística, a semiótica, essas questões todas não eram vistas como ciências, né, como uma produção científica. E ali eu já fiquei contente. E aí, esse ano, veio o Clube de Robótica. O que aconteceu é que no primeiro dia de aula, eu fui dar aula para uma determinada turma. No primeiro dia de aula, em fevereiro desse ano. Quando eu piso os pés lá, minha aula era depois da aula de Alex. E ali ele estava se articulando com os alunos sobre o barco. Eu quero que Alex depois fale do barco. E aí eu faço mergulho em águas abertas, né? Já faz uns 6 meses, 7 meses. Eu faço mergulho e eu capto imagens. Na verdade, quem faz a captura das imagens é minha instrutora de mergulho, Mariane Albergaria, que eu quero deixar aqui um abraço carinhoso também, que ela faz parte de tudo isso aqui que a gente vai falar. E eu faço registros, e nesses registros vem bioma, né, marinho, vem corais, vem tudo. Mas também, e infelizmente, muita sujeira. Muito lixo produzido por seres humanos e deixado lá no fundo. E aí tem um vídeo meu onde eu vou catando os lixos. Eu vou catando o lixo e ela faz esse registro. Quando eu tô... E Alex sabia que eu mergulhava, Alex também mergulha, mas eu não sei, eu acho que eu estava muito ativa no mergulho naquela época. E aí quando eu entro para conhecer a turma, eu não conhecia a turma, Alex falou: Samara, a gente está aqui falando de um barco que vai fazer não sei o que lá, que eu vou deixar Alex falar. E aí a gente falou de você, que você mergulha, não sei o que. Quando ele falou isso, eu não tinha mais nada, não queria saber de mais nada. Eu quero saber isso aqui. Ele falou, a gente estava até pensando em mergulhar. Eu falei, dia e horário. É dia e horário. Aí ele ficou naquilo, eu já fui providenciar, eu já contactei a minha instrutora, que por sua vez contactou o pessoal do Mergulho Pirata, que eu também quero deixar um abraço e saudar a galera do Mergulho Pirata, que faz os mergulhos no Porto da Barra. E em um mês nós estávamos mergulhando, não é? E assim eu entro no Clube de Robótica, através da água. A água faz parte da minha vida, não só cientificamente, não só porque eu gosto desse ambiente, mas também de maneira ancestral. Eu sou uma mulher de Axé, né? Eu sou uma mulher de Oxum, né? Com Iemanjá. E aí a água já faz parte da minha vida.
É doce, é salgada, você
entende isso? Isso foi muito interessante. E aí eu disse, não, a água é meu lugar. E aí a gente foi desenvolver a pesquisa, mergulhamos. Eu trouxe esses óculos, eu quero falar sobre isso. Vocês perceberam que eu trouxe aqui um par de óculos de noite. Percebe? Viu aqui isso aqui, Thiago? Tá vendo aqui, Paulo? Isso aqui, no dia que nós fomos mergulhar, no dia 29 de março, fizemos um mergulho no Porto da Barra. Na minha primeira descida, eu encontrei esses óculos no fundo do mar. Eu encontrei isso aqui, ó, e peguei com a mão. Foi a primeira coisa. Tava entupido de lixo. Mas eu peguei isso aqui. E aí eu quero que Alex fale agora da ideia do barco. O que é que o barco faz? O barco é um robô, viu, gente? O barco é um robô que se chama Igarassu. E eu quero que Alex fale sobre isso.
Claro, professor Alex. Robótica, literatura, mergulho, difícil não empolgar também os jovens. E eu digo isso, que quero abrir uma pausa, mas não para mim, mas para que literatura cultural, vocês me matam aqui nos seus nicks do YouTube, eu não sei, mimizinha, não sei se já sabe quem é aluna, literatura cultural, não sei se já sabe quem é aluna, mas bota aqui, ó, dupla fantástica da educação da Bahia, mergulhe e mexe, Samara.
Pronto.
Fica a
literatura, eu não sei quem é, mesmo os outros dois eu sei quem é, agora esse daí eu não sei quem é, mas deixa comigo, vou mergulhar, não vou mergulhar.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vamos lá, Alex, como é que é esse barco aí, robótico aí?
Bem, a gente começou a fazer, a gente fez um protótipo, né, primeiro, e aí a gente teve a ideia de, a primeira versão do barco, somente catar o lixo. Então, o que estava flutuando, ele vinha catando o lixo. E aí, nessas conversas que a gente teve, nós vamos colocar uma câmera, e aí a gente colocou uma câmera subaquática, e aí o robozinho, ele tinha uma engrenagem, tudo com peças Lego. E aí o nosso robô, a gente tem um laboratório no nosso colégio de robótica. E tem outro que é de maker, para criação, com impressoras 3D. Então, assim, tudo que eu não tive quando estudante, estudei colégio público também. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de ter um Lego. Não sei vocês, mas eu nunca tive um Lego. Então, assim, quando eu vou para aula e ensino com Lego, Eu só quero ficar ali. Aí Guilherme mesmo fica, professor, é minha vez.
Deixa eu fazer também.
Deixa eu montar isso aí.
É minha vez, é a vez dos alunos, não, é a vez do professor. Mas assim, a ideia é, surgiu, né, nesse convite da SECT para uma estrutura no Farol da Barra, um evento que teve. E aí, no Dia Mundial, né, da Água. E nesse processo a gente criou esse protótipo. É um barquinho, né? Ele tem, do lado dele tem umas gradezinhas que vai catando lixo, porque na pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que o lixo fica ali flutuando ali 3 dias. E depois, antes, né, ou de afundar, ou de ir para locais mais longe, de ficar preso em alguma pedra, no coral, ou algum peixe. E nesse processo, ele vai catando esse lixo. A câmera, a gente fez com inteligência artificial, da própria Google. E aí ela identifica as espécies. Então, na filmagem que a gente fez, a gente percebeu que consegue catalogar essas espécies. A gente está nesse processo de quantificar, verificar se tem alguma espécie invasora. E, além disso, a gente parou no protótipo. E aí, o que fazer? Quando a gente foi para um evento, o nosso governador viu, o governador Jerônimo, ele viu o barco. E aí a gente fez um carro também para poder catar lixo na areia da praia. E aí ele falou assim, Alex, bora que não fala algum submarino. O governador submarino é mais difícil. Não, mas dá pra fazer. Aí chegou na mídia, não, professor Alex disse que vai fazer.
Rapaz. Jogou a responsabilidade.
Aí a gente fez um protótipo do submarino, né? Tá caminhando. Mas assim, o barco, a gente já tá na terceira versão dele. Hoje a gente conseguiu imprimir o casco todo na impressora 3D. Demorou, em média, mais de quase 30 horas. Só uma peça, 17 horas pra imprimir. Né, o próprio colégio incentiva, liberou para a gente poder fazer, né, a gente apresentou o projeto. E aí, com isso, agora a gente vai avançar, né? Aumentar o barco, colocar mais motores. Por enquanto, a gente está com programação, ele anda de acordo com o que a gente programa. A gente já comprou os motores para poder ter controle remoto.
Olha.
E aí a gente vai modificar ele e tudo mais. Mas assim, a gente, nesse processo todo, a gente conseguiu, né, passar num evento, num congresso nacional, na SBPC, no Rio de Janeiro. E a gente foi selecionado, da Bahia foram 4 projetos.
Cinco projetos.
E do Brasil só foram 40. Então a gente vai representar a Bahia agora no final de julho, né? Tanto eu quanto a Samara, quanto os 4 meninos, meninos e meninas, estarão lá com a gente. A gente vai para esse congresso de tecnologia, né? A gente teve agora no final, semana passada, em outro congresso aqui na Bahia, o sucesso. E aí também foi um congresso de tecnologia, a gente foi representar também a Bahia. Os meninos fizeram a apresentação para mais de 1000 pessoas. Não, eu fiquei sentado e eles falaram sozinhos.
Que massa,
foi massa, foi assim. E só tinha 2 escolas públicas, o resto era tudo empresa, universidade. E aí a gente fica feliz, né, por eles estarem nesse empenho. E o bom também é que já está surgindo outros alunos com interesses em participar. Professor, como é que a gente faz para entrar? Eu também quero. E aí, professores também, bora fazer outras coisas. Então, assim, a gente já está no processo de colher água. Então, o barco, ele vai, além de navegar, ele vai colher amostra de água. No nosso laboratório, com o nosso professor Paulo, a gente vai examinar essa água. A gente está em processo também de aquisição de novos sensores para ver o pH da água. Enquanto ele está navegando, ele vai estar lá, o sensor vai estar na água, ver o pH da água e ver outras coisas que a gente pode identificar junto com a área de química. Então, assim, a gente já está também em outro processo, que é o quê? O nosso barco não é só para praias. A gente pensou primeiro na Baía de Todos os Santos. E aí, Samara, a gente conversando, não, a gente tem que ampliar, tem que melhorar. O que a gente pode fazer a mais? E a gente pensou em levar o barco para rios que banha próximos a povos originários. Então, porque assim, os rios nas cidades já tem alguém que cuide, né? Deveria
em tese,
né? Não vamos entrar por essa parte, mas assim, nós sabemos que não podemos resolver tudo de uma vez só, mas vamos atacar um lado que precisa mais, que é o lado dos povos originários. E aí, qual seria a ideia? Esse barco iria fazer a mesma coisa que faz na praia. Só que a gente tem uma atenção maior para verificar desmatamento, fazer filmagens não só na subaquáticas, mas imagens ao redor do rio. E a gente ia subir no leito do rio e observando, ver se a gente consegue ver se tem desmatamento, se tem alguma questão de esgoto sendo jogado de forma é clandestina. E aí tentar ver se, através dessas filmagens, a gente consegue identificar algo que possa melhorar para eles, já que eles, muitas vezes, têm o rio não só para se alimentar, né, para sobreviver, para vender alguma coisa, e vivem daquele rio. Então, a gente sabe a importância não só da água em si, para o povo originário, mas também dessa questão da preservação e também do cultivo, do que eles podem ter de retorno financeiro. Então, a gente está ampliando esse projeto. É um projeto, assim, que é muito legal de trabalhar. É muito divertido de se sentar com os alunos, montar, fazer. E, assim, ver os meninos... não, professor, dá para fazer isso, não tem que ser assim. E, às vezes, ele... Não, professor, não vai ser assim, não. Vai ser dessa forma. Aí a gente já não decide muita coisa. Aí tem que ficar assim, não, a ideia dele tá melhor. E vamos seguindo.
Mas aí, Alex, você já mostra aí algo interessante. Quer dizer, já tem um professor de química entrando aí e ampliando essa ideia de vocês. Sim. Então, isso que é fantástico. Isso é educação. A educação realmente se constrói dessa forma. O aluno diz, não, professor, vamos por aqui. O aluno tem a experiência que ele traz da vida dele. Então, vamos por aqui. Por que não aqui? Aí cabe o professor tá mediando. Não, aqui... Né? E essa conversa, esse diálogo. E talvez, Alex, por essa abertura que vocês fazem com seus alunos, que vem outro aluno aqui, ó, Lucas K25. Professor é simplesmente perfeito. Essa dupla faz diferença no ensino. E eu faço questão de sempre estar interrompendo para ler isso dos alunos, porque é importante, Paulo, a gente valorizar os nossos regentes da rede pública, né, de educação. Não que o da rede particular esteja melhor. Hoje foi decretado greve na rede particular de ensino. O CIPRO fez a Assembleia decretar greve, não, mas indícios de greve, né? Não pode decretar greve assim por causa daquele trâmite legal. Sim. Mas você vê que também escola, se você paga 9 mil, 10 mil reais de mensalidade, que existe, o professor não está ganhando nada tão diferente, muitas vezes, do que a rede pública também. O empresário, sim, mas o docente, quem está fazendo educação, não. Então, você vê que a mesma coisa, muda só os personagens. Mas, assim, os alunos vêm aqui reconhecer e Alex, é algo que, assim, empolga. Né? Empolga porque, assim, você traz algo, eu não tive Lego. Né? Na verdade, também nunca me chamou muita atenção, não. Sim. Tenho que ser sincero, não era uma coisa que me chamava a atenção. Agora tem o que você fala assim, às vezes que eu estou fazendo algumas atividades com os alunos, ele me chamou a atenção também. Né? O professor, volta para cá, né? Principalmente o professor de educação física, eu mando um abraço ao professor Leonardo. Lá ele tem o professor de educação física, mas não tem quadra. A quadra a gente vai comemorar aniversário, que está uns 5 anos em reforma. E aí ele leva brinquedos, jogos do filho, e jogos que era da nossa época, pô. Nossa época ali era o Atari ali, o Master System no máximo. Né? E aí o que acontece? Ele leva as de simulações virtuais. E às vezes, quando eu estou em aula vaga, eu vou na sala dele, ele olha isso aqui, eu vou jogando, às vezes quando faz, professor, é nossa aula. Tipo assim, né? Se manda aqui. Não tá. Mas aí, Lucas, literatura, Guilherme, Mimizinha, que bom que vocês conseguem, junto com os seus professores, fazer a educação.
Eu tenho alguns dados importantes para trazer para cá, mas eu quero falar especificamente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, que é, assim, o lugar dos sonhos de qualquer cientista, né? Mas, quando Alex falou assim, Samara, você vai ficar responsável por inscrever o nosso projeto, né, nos congressos e tal, vamos começar pela SBPC no Rio de Janeiro. Eu falei humilde. Humilde. Ele não sabe que eu falei isso. Mas não, olha só a humildade de Alex. Ele quer começar pela SBPC no Rio de Janeiro. E aí, eu acho que o último dia de inscrição era 5 de maio e ele me falou isso, acho que 2 de maio ou 3. Na mesma hora, eu fui abrir o site, né, para saber como é que era para poder submeter o projeto. Falei, Alex, tá faltando tal documento. Sem esse documento aqui, tal, a gente não consegue. E aí, Alex correu daqui, correu dali, não conseguimos o documento. A SBPC prorrogou a inscrição. E aí, Alex continuou, né, correndo atrás. E aí, o último dia era 12 de maio. 12 de maio, às 8 horas da noite... Nós conseguimos inscrever o nosso projeto. Porque ele conseguiu. Não, eu falei com. Não, aqui. Aí ele. Pronto. E aí conseguiu. Sabe? Então eu preciso pontuar isso aqui. Que foi assim. Foi esse processo.
Só dá emoção, professor.
Isso. E aí, antes de falar sobre a nossa aprovação, eu quero trazer alguns dados importantes sobre o lixo que é despejado nas águas. São 11 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os dias, mas infelizmente as notícias dão conta, as pesquisas dão conta de que até 2040 isso pode se tornar 29 milhões de toneladas, né? Aproximadamente 80% da poluição marinha tem origem em atividades realizadas em terra firme. E mais de 130 trilhões de partículas plásticas, né, existem, mais de 130 trilhões de partículas plásticas flutuando nos oceanos, né? Se elas são partículas plásticas, a gente não vai, não, a olho nu, não vamos ver, não é? Então, essa é a importância de pensar projetos de consciência ambiental. Eu vou dizer ainda que uma educação que não pensa na consciência ambiental, já perdeu. Ali já perdeu, porque não vai ter como a gente viver neste planeta. Então, é importante pensar a educação, pensar a ciência, pensar a produção de conhecimento a partir de muitas realidades, mas principalmente a partir da consciência ambiental.
É, agora, aqui não foi aluno, não, viu? É, um elogio à dupla, mas tem um algo especial aqui. Vocês são incríveis, muito orgulho de vocês e principalmente meu esposo Alex. Patrícia Fonseca está aqui acompanhando a gente também.
Obrigado.
E que bom isso também, você vê que também tem o apoio de casa. Minha casa é casal de professor, mas a gente tem um acordo que a escola fica na escola, que senão a gente não tem final de semana. Né? E a gente acaba levando correção, projetos e isso estava atrapalhando, inclusive, o relacionamento. Então, a escola é na escola. Né? Salvo raras exceções, final de semestre, tem horas que a gente não, não dá. Senão a gente fica também ficando muito tempo na escola e não volta para casa. Né? Mas, Alex, deixar essa mensagem aí mais especial para você.
Obrigado, obrigado. Minha esposa, minha grande companheira, né, de vida. E a gente. Eu não levo trabalho para casa, não, viu? Minhas coisas ficam na escola. Mas em casa tem que conversar sobre o trabalho. Não tem jeito que a gente não tá no mesmo trabalho. Mas assim. Sem minha esposa para me apoiar de todo o processo, né, para me incentivar também, eu não seria quem eu sou hoje. Mas assim, eu também queria trazer um dado. Hoje na rede pública na Bahia existe 690 escolas de tempo integral. Isso traz uma diferença para o aluno. Por quê? Para muitos alunos, quem está de fora não percebe, não consegue visualizar que cada aluno tem uma história e cada um tem sua dificuldade. Naquele dia ele pode não ter comido, ele pode ter tido um problema com o pai, com a mãe, ele pode estar sofrendo por algum outro motivo, né? E a escola de tempo integral, ela foi pensada justamente também para isso. Porque ele toma café de manhã na escola, depois ele tem lanche, tem almoço, e antes de ir embora 3 horas, ele tem outro lanche. E o governo ainda, recentemente, colocou um projeto de lei, uma lei que os funcionários da escola também têm direito a essa mesma alimentação. Então, nós almoçamos na escola, lanchamos na escola com nossos alunos. E isso é muito bom. Então, ele tem esporte, ele tem uma hora de se divertir, de interagir. Às vezes eu vejo os meninos brincando e fico assim, poxa, eu era assim. Ou queria estar sentado ali no chão junto com os alunos na grama, relaxando. Então, assim, são coisas legais que têm acontecido no colégio. A nossa escola, a gente tem uma estrutura muito boa. Digo que a gente já fez algumas investigações, né? Na Bahia, em colégios particulares, não tem 5 que tenha a nossa estrutura.
Impressão 3D, Paulo Iano.
Eu digo o seguinte, o interessante é que não é a pior marca. Não fizeram assim, eu vou colocar um laboratório e vou colocar a pior marca que é para vocês. Não, a impressora é uma das melhores. Então, o que a gente tem no laboratório de robótica é dos melhores. Não é nada aqui, não, é só para postar na foto, não é isso. Eu dou aula constantemente, eu fiz um acordo com o meu governador que eu iria levar a escola toda para o laboratório de robótica. E eu levei ano passado toda a escola. Levei
qual a série, Alex?
Eu levei todos, né? até os que não eram meus alunos, ensino médio.
A sua é ensino médio, primeiro, terceiro?
Isso.
Ou tem o fundamental 2?
Não, lá é assim, só ensino médio, mas o aluno ele entra, ele tem a opção de fazer somente o integral, né? Sim. Que é as matérias normais. Mas ele tem a opção de escolher um curso técnico. E aí ele faz, junto com o ensino médio, o curso técnico. E à noite também tem curso técnico para quem já formou, que são subsequentes.
Duas perguntas. Uma para você e uma para a Samara.
É, para você, nós temos aqui um centro de robótica lá no Cimatec. Primeiro é perguntar se há algum tipo de conversa, de intercâmbio, de visita, porque tem um grande centro ali no Cimatec, lá no Senai Cimatec, um grande centro de robótica. Essa pergunta é para você. E para a Samara, sobre a questão da escola, se está dentro lá do uma estela, né? Como é que se dá essa áurea de ancestralidade, essa convivência, como é que isso, esse pertencimento, tá certo? Então, primeiro você responde, depois eu resto.
A gente tem algumas parcerias, né? A escola, de vez em quando, a gente marca com o Senai, o Cimatec, a gente teve visita lá, inclusive. Só que eu não tive essa oportunidade de fazer com a parte de robótica ainda. Eu pretendo, a gente tem professores que têm essa ponte para poder fazer. E eu queria até participar dessa pergunta que você fez para a Samara na seguinte questão. O interessante é que eu sou evangélico e Samara é do Axé. E nós conversamos, nós nos respeitamos, convivemos, é minha amiga, né? Nem sempre, nem na política ou em algum assunto, a gente concorda. Mas ela fala a sua opinião, eu ouço, eu falo a minha opinião, ela ouve, e não tem nenhuma intriga, não tem nenhum problema em relação a isso, a gente se respeita. E é isso que a gente tenta também trazer para os alunos. Ora, se eu sou evangélico, posso caminhar de mão dada, abraçado, né, com uma professora de axé, por que os alunos não conseguem? Por que a gente tem que ser tão intolerante? Então, através também da nossa convivência, a gente mostra um combate também à intolerância religiosa e que tem acontecido muito nas escolas hoje em dia. Eu passo para a Samara.
Antes de responder a Paulo, eu quero dizer que a Bahia tem 180 laboratórios de robótica, cerca de 180 laboratórios de robótica. O nosso foi o primeiro. Sim, nós legal. Somos o primeiro laboratório de robótica. Dizer
o pioneirismo não é fácil, porque você carrega uma responsabilidade enorme de puxar os outros, com certeza.
E eu gosto de desafios, viu, gente? Eu gosto daquele negócio que me instiga, né? E falando aqui, respondendo para Paulo, tem uma coisa que me inquieta, né? Mas é oriundo da intolerância religiosa que nós vivemos em nossa sociedade. Sobretudo as religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda e outras religiões. Porque a gente também... quando a gente fala de matriz africana, as pessoas só pensam em candomblé e Umbanda, mas tem muitas outros ritos e outras religiões e crenças. Quando? Porque a nossa escola, originalmente, gente, é o Colégio Polivalente do Cabula. Nós somos originalmente Polivalente do Cabula. O Polivalente do Cabula passou a se chamar Colégio Estadual Mãe Estela. Colégio Estadual Mãe Estela. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi. Aqui eu saúdo meu pai Oxóssi, inclusive. E por que não botou Oxóssi, né? Não botou Oxóssi porque a gente vive numa sociedade que é intolerante e que destila ódio às religiões de candomblé e outras tantas. E que desconhece a existência de Oxóssi e de outros orixás. Isso ia fazer com que houvesse uma evasão muito grande. Veja, só por colocar o nome... Porque esse colégio estadual, padre não sei o quê, colégio estadual Irmã Dulce, colégio estadual tal coisa, não ia gerar esse movimento de evasão. Mas no momento em que a escola passa a se chamar Mãe Estela e se colocasse de Oxóssi, com certeza a intolerância que caminha ali colada com a ignorância ia fazer com que as pessoas não permanecessem na escola. Então, a partir dessa realidade, a escola não se chama Mãe Estela de Oxóssi. Ou, pelo menos, deixa de se chamar Mãe Estela de Oxóssi e passa a se chamar Mãe Estela. Quando a escola muda de prédio, passa a ser um centro de referência, um centro estadual, né, que é CEINFOR, que é Centro Estadual de Educação e Inovação da Bahia, que aí abarca alunos que querem só fazer o ensino médio dentro das matérias da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, como também o ensino médio técnico. E aí, por isso que passou a ser centro integral. É uma escola imensa, é uma escola grande, com muitos laboratórios. A gente está falando muito aqui do laboratório de informática, mas tem laboratório de... do laboratório de robótica, mas tem laboratório de informática, laboratório de...
de química, onde a água vai ser
de massoterapia, de radiologia. Eu conheci pouco tempo o laboratório de radiologia. Fiquei em choque, assim, com o tanto que é equipado, né? E falando especificamente de robótica, no dia que... Sim, aí, para concluir, quando eu estou no CEINFOR Mãe Estela e tenho consciência que Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi, eu sinto a ancestralidade. Eu sei, eu conheço Mãe Estela, né? E eu sei que uma mulher muito sábia, dotada de muito conhecimento. As pessoas que são intolerantes deveriam procurar saber e conhecer mais o legado de Mãe Estela, de Oxóssi, né? É, não só ela.
E aprender, viu, Sobra, com a... Acredito que seria aluna sua. Se quiser botar até o nome da literatura, agradeço. Ela bota aqui, ó, a escola é laica. Isso é democracia. Ela botou exatamente quando o professor Alex fala que ele é evangélico. Ela é do candomblé.
Sim.
Né? E convivem. Porque ali são dois profissionais, né, que trabalham e que estão ali, os dois, nas suas religiões, buscando a origem de todas as religiões que devem ser. Quer fazer o bem, quer buscar o quê? O progresso de seus alunos. Então, quando a gente pensa em religião, sabe? E aí eu acho bacana que você vê aqui que não é a bancada, vem de casa, vem aqui pelo YouTube, dizer a escola é laica, realmente a escola pública é laica, né? E os professores têm as suas crenças, né? Principalmente professor da escola pública afetivo, nem o Estado pode se meter nisso. Porque na escola particular, se ela é confessional, não, ainda você tem esse filtro. E pode, e deve, porque ela é confessional. Então, quando você coloca seu filho numa escola evangélica, você tem que seguir ali. Você coloca na escola católica, você tem que seguir ali. Mas a escola pública é isso aí. Então, mais uma vez, além do projeto, eu quero parabenizar vocês dois por entenderem e por fazer educação mostrando essa parceria para seus alunos. E aí, mostrando... E eu vi isso, eu tive essa aula trabalhando, ganhando. Isso é legal, quando a gente aprende ganhando, né? E eu trabalhava numa escola e fui com o diretor dessa escola, irmão Aquiles Escapim, que foi diretor do Colégio Marista do Canela, em Mãe Oxóssi. E irmão Escapim, ele, quando encontrava o cardeal Dom Geraldo, ele se ajoelhava e pedia a benção. Quando ele encontrou a Mãe Estela, ele se ajoelhou e pediu a benção. E aquilo ali, eu estava no grupo de jovens ali, a gente foi conhecer, nem sabia que a gente tinha uma mesquita islâmica ali, perto do Salesiano, a gente foi conhecer e fez, olha, eu não quero que trabalhe religião. Religião que vai trabalhar as aulas de religião. O grupo de jovens, eu quero que trabalhe valores. E mostre as religiões. E vamos conhecer juntos. E no carro eu fiz, mas, irmão, eu achei bonito o senhor reverenciar. Fez, ela não é a minha pastora. Mas ela é a pastora de muitos. Então, mesmo respeito que eu tenho ao meu pastor, eu tenho que ter a pastora de outros. Então, aquilo para mim ficou marcado. E ficou... Hoje, o auditório, o Colégio Marista de Patamares, leva o nome dele. Para mim, um exemplo na educação, um exemplo, inclusive, como religioso, né? Como frade marista. Porque isso é fantástico. Então, quando você só fala, Alex, só me lembrou disso. E aí, na hora que você falava, é que eu não queria interromper, ela bota aqui, de vez em quando esse computador me atrapalha, porque assim, eu quero fazer a pergunta, de vez em quando a pergunta atrapalha. Atrasa por causa disso. Então, além do projeto, né, já parabenizo, porque você já teve essa ideia que você trouxe. Mas muitas vezes você está mudando vidas só nesse relacionamento. E deixando isso claro, que vocês têm a crença de vocês, mas ali é um ambiente profissional, e que a crença de vocês, vocês estão praticando fazendo bem.
Sim.
Fazendo o que vocês devem fazer. E procurando sempre o bem, esse dom supremo aí, esse ser supremo. Então, mais uma vez, isso é fantástico.
Uma coisa,
aí.
Uma coisa fantástica, Thiago, nisso que eu me debato muito, e eu sempre que tenho a oportunidade para meus colegas, é que a educação é feita para ajudar o outro. Porque tem muita gente que é introspecta, aquela grandeza. Eu sou professor e a educação é para mim. E a educação não é para mim, a educação é para a gente ajudar na convivência humana. Né, mostrar para o outro que ele tem capacidade crítica e a partir das construções dele ele vai entender todo aquele movimento. Então, isso é brilhante. E vocês são de parabéns com isso, de ter esse sentimento e entender isso. E na prática levar isso para os alunos. E melhor ainda, como o Thiago está lendo aí, as perguntas dos alunos. Os alunos.
Não é nem perguntas, são elogios. Você vê que a parte disso aqui, ó, vocês são incríveis.
Claro, que eles estão entendendo.
Simplesmente isso, perfeito, tá? Lucas. Então, isso é fantástico.
Isso é muito legal, porque é também a minha linha que eu vejo educação. Eu acho que a gente tem que estar sempre nesse esteio. de estar tá buscando, espraiando, ajudando a que eles espraiem o conhecimento deles, a, né, que eles botem para fora tudo aquilo que eles acreditam, mais que a gente vá parametrizando. Porque eu digo que o grande papel de um professor é parametrizar. Porque a ideia de crítica dele difere, né? Tem, muita gente não aceitava quando... A gente não aceitava quando criança, quando minha avó dizia assim, olha, não faça isso, que vai acontecer isso. Mas era o papel da vivência, né? De ter provado e ter visto que era azedo, ter visto que era doce, e tá tentando te ajudar. Mas você vai parametrizando. E o grande papel do professor, eu sempre digo com meus colegas, que é parametrizar o comportamento, mas deixar fluir, né, a capacidade de cada um.
O interessante é que nesse processo todo, né? Eu trabalho lá também com TCC de alunos, que técnico tem que fazer TCC. E eu tô numa parte de orientação. E aí, ano passado, no finalzinho do ano, os alunos apresentaram um projeto, uma equipe, que tinha 4 professores avaliando, os 4 de informática do colégio. Desses 4, 2 são mestres, mais um é doutor. E ali, quando chegou umas perguntas, eu peguei e parei assim para os outros professores e perguntei. Primeiro, eu confessei uma coisa, né, particular. Primeiro, eu elogiei os meninos, mas os meninos chegaram a um nível de conhecimento que eu não tinha. Eles me passaram no conhecimento, porque eu orientei, eles foram além do que eu pedi, e eu fico pedindo, não faz mais isso, faz mais isso. Eles foram, quando eu vi, eu não sabia mais fazer o que eles faziam. E eu perguntei aos meus colegas na hora, algum de vocês sabem fazer isso? Os 4 professores de informática, nenhum sabia fazer o que os alunos estavam fazendo. Então, assim, mostra que eles estão indo muito além. E esses alunos que participaram de projetos, né, não só esses alunos, mas assim, aqueles que a gente traz mais lembrança, que estavam mais próximos da gente. Todos estão na faculdade. E aí eles mandam mensagem, professor, ó, consegui um emprego. Professor, eu tô fazendo um curso disso. Professor, aí você fica, vai no colégio, vê a gente, aí abraça, ó, tô fazendo isso. Aí tá, a gente vai na faculdade fazer algum trabalho, tira a foto com ela, ó, quem tá aqui na faculdade. Então, assim, mostra que eles vão ter, sim, um futuro muito bonito, que a gente começou só a semear. E aí esses alunos hoje que participam do projeto com a gente, você vê que o nível deles também está muito avançado. A equipe de robótica do colégio, esses 4 meninos estão, Guilherme, Laís, Vitória e Yasmin. Poxa, os meninos estão no nível que daqui a pouco eu vou ter que sentar e
estudar
em aula. E dar em aula, porque é muito bom. Mas assim, muito legal essa parte.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Professora Samara, professor Alex, quero fazer então um desafio, já que vocês gostam de desafio, vamos remarcar o retorno de vocês aqui, porque nosso inimigo está ali, dizendo do horário, sei que a hora passa rápido, mas eu quero fazer o desafio do seguinte, de vocês voltarem, mas de forma diferente, vocês voltarem sozinhos e acompanhados, como é esse paradoxo, traga um aluno, vamos fazer esse bate-papo do mestre com o aluno, principalmente, olha a fala de Alex, que negócio fantástico, ele diz assim, olha, eu fiz o meu papel e aí eu digo assim, Alex, você não falou o ideal. Você fez o seu papel tão bem feito que seus alunos te passaram. Esse é o papel do professor, né? O professor, ele deve estimular este aluno a passar o próprio mestre.
Sim.
Né? Até porque ele tem recursos que o mestre não tinha. Ele está tendo, como você disse aí, não tenho dúvida aí, até pela sua idade, né? Estamos próximos ali. A gente nem sonhava o negócio de impressora 3D. Porque impressora de papel, claro. E dona Sessão dela agora, que faz até o texto aqui na Excelsior, ela imprimia minhas provas no mimeógrafo.
Sim.
Então, como é que é da época de mimeógrafo cheirando a álcool?
Depois eu correr lá para no lixo para pegar as provas do
mimeógrafo. Olha aí. Não, eu não sei. Eu tô sabendo agora. Não é da minha época. Não é da sua época,
não. Não. Eu sei disso que é de história. Mas assim. Então, não era. Então, assim, seus alunos também, ele tem uma facilidade que você não tinha.
Sim.
Né? Ele tem. Eu fico pensando, vamos lá, na década de 90, qual a grande escola que sonhava em ter uma impressora 3D? Ninguém sonhava porque não existia, para começar. Né? O computador era o tamanho dessa mesa. Então, que bom que vocês fazem o trabalho de vocês tão bem feito que você tem horas e diz, rapaz, não estou conseguindo avaliar isso aqui, não. É isso mesmo, né? Então, isso é fantástico. Então, normalmente, antes de encerrar e passar a palavra, eu peço que vocês façam o compromisso de retornar. Mas eu quero esse compromisso de forma diferente. Porque como o nosso estúdio é pequeno, não caberiam aqui 4, 6, que venha um mestre e um aluno. não é que possa tá mostrando, porque isso é realmente encantador. Eu fiquei aqui já com vontade de conhecer a escola, de estar próximo, por ser professor de formação. Então, a educação é algo que eu ainda acredito.
Sim.
E falo esse ainda com muito peso, porque hoje, uma reunião pedagógica, isso mexeu comigo, assim, algumas falas de colega. Eu fiquei pensando assim, porque eu tenho uma colega que falou assim, a saúde faliu, não sei o que. Eu falei, mas se tudo isso faliu, porque a educação também está falida? Porque quando a gente erra, vai refletindo. Se o sistema prisional cresce, é porque estamos falhando. Né? Se a saúde está atolada, é porque estamos falhando. Estamos enquanto sistema, porque enquanto profissionais, a gente percebe o diferencial. Então, esse compromisso aí de pensar, e quando eu perguntei qual a série, exatamente por isso, que eu já estava querendo trazer, então o ensino médio é mais fácil. E porque o Estado hoje, Paulo, carrega um fardo, né, muito pesado, e aí não só em Salvador, mas com diversos municípios, mas Salvador, por ser uma capital, o fardo fica mais pesado, que ele absorve o ensino fundamental, né, o fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que é a obrigação constitucional dos municípios. Então, óbvio, se ele não tivesse esse fundamental, ele poderia investir mais laboratórios, talvez de 168,
180,
a gente teria aí 400, 500, porque todo o dinheiro gasto com o ensino fundamental poderia estar indo para o ensino médio e melhorando ainda mais a educação. E que bom, né? Que bom que a educação está nesse nível, no nível de... Né? E que bom também é saudar. Então vamos começar, se é para começar, vamos começar grande.
Foi, né? Isso é muito interessante.
Quer levar o Voz de Saberes lá.
Por que não? Por que não a gente fazer um programa de lá? E temos que falar com eles, com o Jorginho ali, porque a parte técnica, você vê que aqui, vocês chegaram, você vê que eu me confundi todo aqui, a gente pede recurso ali ao Jorginho ali para vir ajudar. Mas assim, parabenizar, professores, lançar esse desafio, para vocês que gostam de desafio, vamos fazer um programa. Consegue. Né?
Lá são os profissionais de informática. Eu vou lá, eu vou mostrar lá. Não vai precisar nem levar Jorginho, nem Emerson. Já tem lá.
Já tem lá, né? Aí você fica brincando que eles imprimem.
Mas não tenham dúvida. O prédio da nossa escola. Na verdade, o prédio não. A nossa escola, né, que é um centro, deve ter o quê? 5 prédios? 4 ou 5 prédios, né? Incluindo uma TV dentro da escola. Tem uma TV. Agora, o Thiago fez o desafio. Eu sou assim, dia e hora. É só dizer o dia e a hora que eu estarei aqui. Vai ser difícil escolher um dentre tantos alunos brilhantes que nós temos. Essa vai ser a maior dificuldade de escolher.
Mas aí você escolhe por disponibilidade, a família que deixa, deslocamento.
Sim.
Até porque, assim...
Dos dois que não foram pro último evento.
Também.
A gente dá um jeito.
E assim, porque é bom que quem tá em casa, é bom até que esse jovem, que essa criança que possa assistir, dizer assim, pô, se eles puderam estar representando o meu estado, meu país, eu posso. Isso desperte, porque não existe educação sem ciência e não existe avanço sem educação. Então tudo tá casado, né? Então isso, quando o Maiane me trouxe a ideia ali, eu na hora disse, bora. Tanto que eu falei com você, e foi engraçado, quando eu chamei ela, falei, qual é o tema? Eu falei, sei lá, qual é o tema? Vamos pensar aqui, eu gostei do que a Maiane falou, né? Eu gostei desse trabalho, acho que tem que valorizar o que acontece de bom nas escolas públicas, a gente tem que mostrar que existe muita coisa boa em unidades municipais de Salvador e unidades estaduais da Bahia, porque é a nossa realidade, mas não tenho dúvida que no interior também está existindo muita coisa boa e outros estados também estão existindo coisas boas, mas pela realidade da Cardeal FM, que tem o alcance aqui no nosso estado, temos muita coisa boa. Então é o momento de mostrar. Então, o professor falando atinge principalmente a galera que ele conhece, você está vendo aqui. E o Alex não começou a ensinar como professor, não. O Alex começou a ensinar muito antes disso. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é Kelly Peixoto. Professor Alex jogando duro como sempre. Sou prima dele. E ele me ensinou antes mesmo de ser professor. E sempre foi isso aí. Extremamente focado, disciplinado no que faz. Parabéns, primo. Então, já era professor dentro de casa. Então, assim, você tem meu WhatsApp, passar para o professor Alex. Se vocês pensarem, o Voz do Saber está aberto. Já passamos aqui, comi o intervalo, já comi o tempo, vou receber esporro amanhã, vou mandar as Ave Maria. Mas porque o tema é empolgante, Paulina. O tema
eu quero dizer que dos trabalhos aprovados na SBPC da Bahia, dois são de Salvador. O nosso e o do Colégio Central. Os outros são do interior.
Então.
É importante dizer isso aqui. O interior também está produzindo ciência, né? está produzindo conhecimento, está fazendo difusão, né, científica também.
Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui dois ex-proreitores, já mudou a gestão, do IFE Baiano. E eles mostravam exatamente uma pomada feita no IFE, no interior da Bahia, não lembro agora qual é a cidade, né, porque foi nem no Voz de Saberes, foi no Fora da Caixa. É, cicatrização. E algo já estava em fase de patentear.
Uhum.
Então, assim, um negócio fantástico ali no Instituto Federal, nosso, né, sendo bem bairrista mesmo, aqui nosso, baiano, certo? Não foi do Sul, não foi do Sudoeste, foi da Bahia, e é como eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes, eu não gosto de dizer muito isso, porque quem está ouvindo, acho que eu estou querendo tirar onda, mas não, eu tive sorte, eu nasci em Salvador, não escolhi não, só tive a sorte de nascer aqui, né? Nessa cidade, nesse estado que é tão discriminado, mas que, se não fosse a gente, talvez a gente não fosse independente até hoje, né? Que bom que depois de anos, 2 de julho, começa a ser reconhecido como, de fato, a confirmação da independência. É quem lutou. Enquanto parte do país lutava para separar, a gente lutava para conquistar, para vencer. Então, eu tenho muito orgulho de ser baiano. E quando eu vejo um Instituto Federal lançar uma pomada, pensar em patentear, amanhã está aqui com a médica, né? Uma médica jovem, mas com antes dos 30 anos, já está na Fiocruz, já tem o doutorado, pós-doutorado, do interior da Bahia, de Irecê, né, comandando um grande instituto de pesquisa que faz um trabalho brilhante detectando HIV, detectando tuberculose nos presídios, né, quebrando esse preconceito, professora, que você traz, o preconceito é a ignorância, que muita gente diz, ah, você gasta seu tempo com preso? Ela fala, não, eu gasto meu tempo com seres humanos. E eles estão privados de liberdade, né? Privados de saúde. E ela traz outra reflexão. Lembre que a cadeia não tem só preso, né? Na cadeia temos os agentes penitenciários, policiais civis, militares. E outra, a esposa do preso que vai lá visitar ele pode levar a tuberculose para sua casa. Ela pode ser que faz faxina em sua casa. Então, são pessoas assim que fazem a diferença e que faz a Bahia ser a Bahia, faz Salvador ser Salvador. Então, Voz das Abelhas está de portas abertas. Quando você fala o dia, a hora, eu digo, e com muita clareza mesmo, podemos pensar nos dias, nas horas, porque falar de produção científica, eu acho que é o papel do Voz dos Saberes, é o papel da Cardeal FM. O slogan dessa rádio, o Paulo toda noite traz isso aqui, é informação que transforma. E qual é a informação que transforma? A gente está sabendo que a rede pública está fazendo ciência, a rede pública está indo viajando, mostrando. O que você falando aqui, eu fiquei imaginando, nunca vi o barco, mas eu já fiquei imaginando esse barquinho.
E aí, vai trazer.
Pela minha infância, eu pensei no barquinho do Playmobil. Né? Aquele
nossa,
barquinho
andando. Vai trazer o barquinho.
Tem que trazer mesmo.
Vai trazer,
né? Eu pensei neste barquinho já andando ali pela praia, você foi dizendo assim, que ele vai pegando lixo, vai medindo o pH da água. Gente, o que é isso? Né? Isso é feito na escola.
É lindo.
E essa construção é interessante no seguinte, que as autoridades, né, a secretária de Educação antiga, a professora Rovena, né, a professora Luciana, hoje, que está na gestão, senta com a gente, conversa, ela teve um evento na semana passada, né, nos ouviu, né, o governador estava lá, aí, não, agora quero os meninos falando, aí bota o menino, explica aí o menino, aí ele fica assim, abismado, porque o menino consegue explicar o projeto, consegue sentar, e assim, nós não estamos sozinhos, o Estado tem investido na ciência. A parte de patente, a SECT fez uma plataforma perfeita.
E fez formação com a gente.
Formação para a gente ensinar a fazer a patente, a tecnologia de facilitar, né? Para você, claro que tem os trâmites, mas uma parceria que ela fez com a SECT. E aí, assim, nós vamos patentear, estamos em processo e vamos, sim, continuar dando o nosso máximo e mostrando que na Bahia, nas escolas públicas, nós produzimos ciência.
Isso é importantíssimo, viu, Alex? Porque nós tivemos aqui um jovem lá do Rio Sena, e foi um fantástico aquela apresentação. Não é de velho, é de mais.
Jefferson Bailarino.
E é importante a gente estar fazendo esse trabalho entre as entrevistas internacionais, interestaduais, mas acima de tudo os secretários de governo que já estiveram aqui. Mas assim, que a gente faz discussão em todos os níveis, mostrando essa cadeia multi-interdisciplinar e que todos podem participar e participam ativamente. Então a importância disso. Então, porque isso eleva e fortalece os movimentos para que as comunidades cada vez mais voltem a acreditar e acreditem, se empenhar e a defender as escolas públicas.
Uhum.
Em cada comunidade. Né? Do Rio Sena, de Itapuã, da Boca do Rio, do Nordeste de Amaralina, de Vale das Pedrinhas, da onde quer que seja, do interior dos 417 municípios da Bahia, mas você fortalecer, e as comunidades têm um papel importantíssimo, mas essa comunidade precisa ser incentivada, sabe por quem? Por professores como Mayara, como professor Thiago Martins, como professor Alex. Precisam estar o tempo todo para que a comunidade diga assim, não, nós temos uma referência que nos puxa, que nos anima, que anima nossos filhos, e por isso a gente vai continuar aqui ajudando. Como a Tenente Coronel,
né, Érica Patrícia,
que tem um projeto fantástico com as crianças em termos de, né, dos mirins, dos
protetores mirins.
E você vê a questão também, assim, quando tem o apoio da direção, né? Então, o nosso diretor, o professor Caetano, ele, às vezes ele briga comigo. Ah, vem você, velho. Vídeo o quê, velho?
É o quê? De novo?
Vai inventar esse negócio de passeio de hoje pra hoje. Mas, assim, ele brinca no barco mesmo. Eu nem sabia que ele tinha conhecimento no barco. Ele sentou com os meninos, olha, era melhor colocar isso aqui embaixo, porque vai tombar. Ó, você botou uma peça a mais aqui que eu tô vendo. Vai ficar inclinando mais pra um lado e pro outro. Então, assim, é muito bom também quando não só os professores,
sim,
mas quando a gestão entende isso, né? E dá o apoio. E o aluno sente a segurança, sabe? Não, também, o que eu pedi, o que eu precisar, eu vou ter esse apoio, o governo, seja quem for, vai dar um jeito. E é isso que a gente tem feito.
Eu já até 23, né, cara?
Vamos levar até... A chefa tá aí, viu? Patrícia tá aqui, viu? Patrícia, tu acha que está na casa, né? Só para te lembrar, não estamos sozinhos. Senhora Sabra, vou pedir que você hoje se despeça dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, mas o mais importante, de seus alunos que estão nos acompanhando.
Ah... isso anima. Eu falei para Alex, o que tem animado muito a gente é esses alunos, né? São esses alunos que querem muito aprender. E aqui eu vou dizer também, gente, além do projeto de robótica, eu tô também desenvolvendo outro projeto na área de análise do discurso. Estou dizendo porque pode ser que os alunos do outro projeto fiquem com ciúmes.
Ciúmes, claro.
E aí, inclusive, no meu retorno, o aluno que eu quero trazer é o aluno que está na minha outra pesquisa, que é onde a gente está pesquisando análise do discurso de grupos masculinistas e Red Pill nas redes sociais, no TikTok, né? E a gente está fazendo, estamos muito envolvidos e imbuídos nessa pesquisa, que é um tema que precisa também ser pautado na escola. Com isso, eu me despeço dizendo que foi um prazer estar aqui. Ficaria, ó, a noite inteira falando sobre isso. Eu realmente sou apaixonada pela educação. Eu nasci para ser professora, nasci para ser educadora. Eu sou uma pessoa realizada nesse sentido. Reconheço muitas coisas que a gente ainda tem que avançar e melhorar, mas posso dizer que já tivemos muitos avanços e muitas melhorias. Vamos continuar exigindo, vamos continuar fazendo, apontando onde é que estão os acertos e também os erros. Com isso, eu quero dizer que viva a educação, viva a escola pública e viva a ciência.
O senhor Alex, antes de passar a palavra aqui, o senhor Alex também teve exemplo, Pauleta. O senhor Alex falou do Lego, que ele teve vontade, falou da escola, mas tô sabendo aqui que a internet ela é fofoqueira, né?
É demais,
que
às vezes demais.
O professor Alex já era professor do ventre da mãe, por quê? Porque a mãe era professora, não. Quer dizer que os alunos dela falavam que ele ia ser um grande professor.
Pronto.
Ou seja,
falou de ancestralidade, assim.
Ele tem um exemplo em casa e seus pais, Alex, estão te assistindo lá, viu? Estão todos orgulhosos lá, te acompanhando pelo YouTube.
Eu tô me sentindo uma órfã, por quê? Porque meu filho me prometeu que ia assistir, estou esperando o comentário dele até agora. Eu sou filha de professora também, eu quero deixar um beijo e um te amo para minha mãe, Rosa Maria, mais de 30 anos dedicado à educação pública, atualmente aposentada, mas eu tenho esse exemplo, né, dentro da minha casa. Tenho uma paixão por educação, mas essa paixão surgiu a partir desta mulher. Importante até dizer isso aqui.
Meus pais, né, referência para mim. Minha mãe trabalhou, inclusive, no presídio, na época, alguns anos. Acho que foi 5 anos, foi 6 anos no presídio. Eu sou filho de pastor e de militar. Meu pai é militar, já na reserva, e meu pai é pastor. E eles sempre me ensinaram, né? Sempre tive um exemplo em casa. Eu tenho um exemplo em casa. Quando eu acordava, eu saía muito cedo. Eu saía de casa às 5h30 da manhã para ir pro colégio, porque eu tinha que entrar no colégio às 6h30, 15 para 7, tinha que estar em forma. Meu pai ia primeiro do que eu pro trabalho. Quem fazia meu café era meu pai. E meu pai acordava. Minha mãe não acordava, quem acordava era meu pai. Quando eu acordava de manhã, meu pai já deixava pronta a mesa. 5 horas da manhã, ele saía 5. Ele já deixava, era um misto, era uma vitamina, cada dia era uma coisa diferente, tudo quentinho, tudo pronto na mesa, porque ele sabia que tinha que se alimentar bem. E ele fazia com esse maior carinho. E essas lembranças assim da infância, a gente não perde, né? Do carinho e do cuidado que meus pais até hoje têm comigo, né? Comigo, com meus filhos, com meus irmãos. E a família te traz sempre no nosso coração, sim, né? Em tudo.
E aí, Paulo, vai ficar a última lição desses dois grandes mestres que tiveram aí, né?
Você sabe qual é o bom duelo de tudo isso? É porque eles não vão ter como negar que vão ter que voltar.
E aí já vou pedir autorização antecipada do nosso coordenador de programação para levar o programa aí até as 9h30, 9h30, ficar tudo dentro da legalidade. Paulo, vamos indo?
Vamos, sim, vamos. Que amanhã tem mais discussão grandiosa como essa de hoje. Aliás, você está vendo como é tudo, ó. Caminhando ontem.
Essa semana está totalmente ligada e
ligada,
interligada. O universo conspirou essa semana. Começamos ontem com a Tenente Coronel, que falou dos oceanos, falou do dia do oceano que foi ontem. Ela veio falar por causa do meio ambiente. Vocês trazem hoje um projeto feito na Escola Estadual de limpeza do oceano, do trato do oceano. E a relação da ciência e educação, realmente vai estar com a cientista baiana do interior, que você também vem valorizando o interior. Então, essa semana está bem casada aí esse bate-papo. Então, meus amigos ouvintes, a vocês só tenho que agradecer essa audiência, esse carinho de todas as noites. Professora Samara, professor Alex, mais uma vez parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltem mesmo, tem meu WhatsApp, vou cobrar. Trago seus alunos de outros projetos, desse projeto. Trago o barco. Né? Vamos, já deixo aqui, né, em nome da Cardeal, essa bancada aberta, né? É característico da Cardeal, que traz informação, que transforma, abrir para isso, para a educação, para a ciência e exatamente para profissionais que fazem a diferença e que faz a Bahia se destacar. Né? E espero que traga agora o prêmio.
E fazer valer o título, né, do programa. Vozes e Saberes. Diversas vozes. Para esses saberes amplificados, de amplificar cada vez mais, para que nossos jovens percebam que eles têm um caminho.
Sim. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Meus amigos, vamos encerrando esse programa, mas temos encontro marcado amanhã, no mesmo horário, aqui na Cardio FM. Uma excelente noite e até amanhã.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.